E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido amigo e irmão em Jesus Cristo, a palavra de Deus chega até você hoje através de Gênesis capítulo 2 e os versos 1 a 3. Aqui nós lemos: E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meu querido amigo, logo na primeira página da Bíblia, sim, Deus colocou o sábado, o sétimo dia da semana, como dia sagrado. Entendendo que as pessoas não gostariam muito de ler, Deus já começou, já na primeira página da Bíblia, colocando o seu selo, o sinal da sua autoridade como Criador dos céus e da terra, o sétimo dia da semana. Todas as pessoas começam a ler a Bíblia e já encontram na primeira página o dia do Senhor. Isso não foi por acaso, mas foi intencional da parte de Deus. Antes mesmo de existir Moisés na face da terra, antes mesmo de existir qualquer judeu, Deus escolheu o sétimo dia, o sábado. Ele foi santificado na semana da criação. Foi instituído para a família humana e teve a sua origem quando as estrelas da alva juntamente alegres cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38 e o verso 7. Não existia ainda o pecado na terra. Tudo era beleza e perfeição. Pairava sobre o mundo a paz. A terra estava em harmonia com o céu. E então a Bíblia diz: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1 e o verso 31. E ele repousou na alegria da sua obra concluída. Como houvesse repousado no sábado, Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Gênesis capítulo 2 e o verso 3. Separou para uso santo. Deu para Adão e Eva como dia de repouso. Era uma lembrança da obra da criação e, assim, um sinal do poder de Deus e do seu amor. A palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 1, verso 20, que todas as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As coisas criadas revelam o poder invisível deste Deus poderoso. Todas as coisas criadas foram criadas pelo Deus Filho, a segunda pessoa da divindade. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem presentes na criação, foi Jesus, a segunda pessoa da divindade, que executou a criação. O Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 a 3, descreve Jesus como Criador. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e os versos 1 a 3. O Verbo é Jesus, ele é Deus, e ele é Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, quer na terra, quer no céu. Tudo foi feito por ele e para ele. Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos na criação. Mas a segunda pessoa da divindade, que recebeu o nome de Jesus, ele se tornou o Verbo, ou seja, a execução, aquele que coloca em ação os planos da divindade. Na língua portuguesa, a palavra verbo expressa ação. Amar, correr, pegar, tudo isso é verbo, expressa ação. Assim, Jesus também é a ação da divindade. O plano da criação nasceu na mente do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, na hora de executar, aquele que executa é o Verbo. Ele é a ação de Deus. Antes de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, Jesus já existia eternamente. Ele sempre existiu com o Pai. Antes de nascer da Virgem Maria, Jesus não tinha forma humana, somente a forma divina. Mas nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, existentes por si mesmos, incriados. Aleluia! Mas unicamente o Filho tomou a forma humana e nasceu entre nós. A pequenina criança nos braços da Virgem Maria era o Criador dos céus e da terra, porém na forma humana. Nenhum pecador poderia ver Deus na forma divina e viver. Jesus é Deus com o rosto humano, com um corpo humano, que viveu entre nós e se tornou um de nós para todo sempre. Por isso Jesus falou que ele era o Senhor do sábado. Por quê? Porque foi ele quem separou lá na criação o sétimo dia para ser um dia santo. Ele é o Senhor do sábado, ele é o Criador do sábado. O sábado é uma lembrança da obra da criação e um testemunho de que o mundo não surgiu pelo processo da evolução ao longo de intérminas eras. Não, a criação do mundo foi pela palavra do nosso Deus. Ele falou e tudo existiu, tudo foi criado imediatamente a palavra que saiu da boca de Deus numa semana literal de 7 dias. O sábado é um monumento do poder criador de Deus e uma prova semanal de que o planeta foi criado numa semana literal de 7 dias de 24 horas. O sábado chama para a natureza nossos pensamentos e nos põe em comunhão com o Criador. Assim como a humanidade se esqueceu do sábado, se esqueceu também de Deus como Criador dos céus e da terra. E então Satanás encontrou espaço e margem para a teoria satânica do evolucionismo que ensina que os homens são descendentes do macaco. Mas não, você não é descendente do macaco. Você não foi criado à imagem e à semelhança dos chimpanzés? Não, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nosso Pai Celestial. Você não teve sua origem num jardim zoológico, você teve sua origem no jardim do Éden, criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia por isso! No canto dos pássaros, no sussurro das árvores e na música do mar, podemos ouvir ainda a voz de Deus, a voz que falava com Adão no Éden pela viração do dia. Deus escolheu o sábado, o sétimo dia da semana, para ser o sinal entre ele e o seu povo, o sinal da autoridade divina, o selo do Deus vivo. Lemos em Ezequiel capítulo 20, o verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E ainda no mesmo capítulo de Ezequiel 20, o verso 20. Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado foi colocado como sinal entre Deus e você, entre Deus e o seu povo na terra, para que todos saibamos que é o Senhor, nosso Deus, que nos santifica. O sábado é um sinal da santificação que temos em Jesus Cristo. O sábado estava incluído na lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e entregue para Moisés lá no Monte Sinai. Mas o sábado não surgiu no Monte Sinai. O sábado não surgiu naquele momento em que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. O sábado já foi implantado na criação do mundo. Antes do povo de Israel chegar ao Monte Sinai, eles já tinham conhecimento do sábado como um dia santo. Deus lhes deu o maná antes de chegarem ao Monte Sinai. E a Bíblia diz que o maná caía 6 dias da semana. Porém, no sábado não caía o maná. Portanto, antes de Deus escrever os 10 mandamentos, isto está em Êxodo capítulo 20, a Bíblia relata em Êxodo capítulo 16, 4 capítulos antes, que Deus lhes dava o maná 6 dias na semana, e no 6º dia caía maná em dobro. Por quê? Deveriam guardar para o sábado, porque no sábado não haveria maná para ser colhido. Mas os rebeldes filhos de Deus, que ainda saíram no sábado colher maná, Deus os repreendeu, chamando-os de desobedientes. Sempre existiram pessoas rebeldes no meio do povo de Deus. Quando Deus disse que o maná seria dado somente 6 dias, e na sexta-feira deveriam colher em dobro e guardar para o sábado, muitos não obedeceram e saíram no sábado para colher o maná, e Deus então os repreendeu. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 16 e o verso 28, eis a repreensão divina. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro. Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Êxodo capítulo 16, versos 22 a 24. Portanto, o maná que era guardado de um dia para o outro, cheirava mal e criava bicho. Se guardasse o maná de segunda para terça ou de quarta para quinta, cheiraria mal e criaria bichos. Porém, o maná que eles guardavam da sexta-feira para o sábado não cheirava mal e não criava bicho. E podemos dizer que existiam três milagres envolvidos ali, porque na sexta-feira caía maná em dobro. Este é o primeiro milagre. O segundo milagre, não cheirava mal e não criava bicho quando eles guardavam da sexta para o sábado. E o terceiro milagre é que no sétimo dia, no sábado, não caía nenhum maná. Três milagres envolvendo o dia sagrado de Deus. O sábado não se destinava somente para Israel, mas para o mundo. Por isso foi dado no Jardim do Éden para Adão e Eva, os pais da família humana. O sábado foi tornado conhecido ao homem no Jardim do Éden e como os outros nove mandamentos de Deus, este também é imutável e obrigatório a toda a humanidade. Dessa lei que o quarto mandamento faz parte, Jesus Cristo declarou em Mateus capítulo 5 e o verso 18. Jesus falou, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 18. É esta lei que não vai passar. Enquanto existir céu, enquanto existir terra, a lei de Deus permanece imutável. Enquanto os céus e a terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder criador de Deus. E quando o Éden florescer novamente na terra, lá na nova terra e no novo céu, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. A Bíblia diz em Isaías capítulo 66 e o verso 23. Desde um sábado até o outro, os habitantes da glorificada terra renovada irão adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, verso 23. A fim de santificar o sábado, homens e mulheres precisam ser primeiramente santos em Jesus. Ninguém pode santificar o sábado sem antes ser santo em Jesus. Portanto, meu querido irmão e amigo, o primeiro passo é se tornar santo em Jesus. Quando você abraça Jesus como Salvador pessoal, quando você o aceita para perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Seu nome é registrado no livro da vida. E o Espírito Santo é derramado sobre você para fazer de você um filho santo de Deus. E então, uma vez como filhos de Deus, nós poderemos santificar o sábado, porque o sábado é de Deus. Primeiro você e eu precisamos nos tornar filhos de Deus, através de Jesus. E então o Espírito Santo derrama sobre você o poder da obediência, o poder de sermos filhos obedientes aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não fazem sentido para o ímpio, porque os mandamentos de Deus foram dados para os filhos de Deus. Você não pode criar lei para os filhos do vizinho. Você, como pai, só cria leis e regras para os seus filhos. E para os seus filhos, as suas regras e os seus mandamentos fazem sentido, porque eles são seus filhos. Existe uma relação de pai e filho, de amor, entre você e os seus filhos. Mas para os seus vizinhos, as suas regras, as suas ordens não fazem sentido. Assim também, Deus, o nosso Pai, criou sua lei e seus mandamentos para os seus filhos, todos aqueles que foram comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas, e que se tornaram filhos e filhas de Deus. Eles amam os mandamentos do Pai Celestial. Os ímpios não têm prazer na lei do Senhor, porque não se tornaram ainda filhos e filhas de Deus através de Jesus Cristo. Mas para nós que amamos a Jesus, amaremos também os mandamentos de Jesus. Quando a lei foi dada para Israel, o mandamento do sábado foi colocado no meio dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, e o verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque eu, Senhor Deus, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansei, abençoei e santifiquei. Portanto, meus queridos, no sábado, o povo de Israel era distinguido de todas as outras nações na terra. Através do sábado, eles eram distinguidos como adoradores do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Em Malaquias capítulo 3, e o verso 6, a palavra de Deus diz que Deus não muda, Deus é imutável. Se Deus não muda, os mandamentos de Deus também não mudam. A lei de Deus é santa, justa e boa e eterna. Deus é santo, justo e bom e eterno. Os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás quando eles colocaram no sábado exigências enfadonhas. Satanás usou os fariseus e os líderes judaicos para transformar o sábado num dia pesado, num dia ruim, num dia de desgosto. Eram tantas as exigências que, inspirados por Satanás, os judeus colocaram no sábado que fizeram do sábado um dia enfadonho. Nos dias de Jesus, o sábado tinha sido pervertido por Satanás. O sábado, naquele tempo, era como se fosse algo egoísta, arbitrário, mostrando que Deus era tirano. Mas Jesus Cristo veio não para guardar o sábado do jeito que os judeus guardavam. Jesus veio para guardar o sábado exatamente como Deus, o Pai, deseja que guardemos o sábado, de acordo com a lei de Deus e não de acordo com a lei e tradição dos judeus. Sabem, Satanás fez com que o povo olhasse para Deus como um tirano. Segundo as exigências dos judeus e dos líderes judaicos daqueles dias de Jesus, eles não podiam caminhar mais do que 1.000 metros no sábado, 1 quilômetro, mas isto não está na lei do Senhor. Eles também não poderiam carregar um pão, isto também não está na lei do Senhor. Eles também não poderiam nem mesmo cuspir sobre a terra, porque diziam estar regando a terra, mas isto não está na lei do Senhor. Foram exigências colocadas por Satanás para fazer do sábado um dia triste e terrível. Competia a Jesus, o Filho de Deus, esclarecer todos esses mal-entendidos, essas concepções erradas acerca do dia do Senhor. Embora os rabis seguissem Jesus com impiedosa hostilidade, Jesus nem sequer parecia conformar-se com o que eles estavam exigindo e pedindo. Guardando o sábado, Jesus o guardava de acordo com a lei divina e não de acordo com os costumes judaicos. Jesus, ele transgrediu não o sábado, Jesus transgrediu as tradições judaicas. E quando Jesus transgrediu as tradições judaicas, os judeus o acusaram de estar transgredindo o sábado. Mas Jesus Cristo nunca transgrediu nenhum dos mandamentos da lei de Deus. Transgredir os mandamentos da lei de Deus é chamado na Bíblia de pecado. 1 João 3:4 diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca transgrediu a lei. Ele transgrediu, sim, e muitas vezes, as tradições dos judeus, aquelas exigências enfadonhas que eles colocaram sobre o sábado, impedindo as pessoas de serem curadas no sábado, impedindo as pessoas de caminharem no sábado, impedindo as pessoas de fazerem do sábado um dia deleitoso e alegre. Uma vez, quando Jesus estava voltando com os discípulos num dia de sábado, eles passaram por uma seara madura. Jesus continuava o seu trabalho até a tarde. E ao passarem pela seara, os discípulos começaram a apanhar algumas espigas e a comer os grãos, depois de esfregá-los nas mãos. Em qualquer outro dia, esse ato não teria despertado nenhum comentário ou acusação. pois uma pessoa que passasse por uma seara, ou por um pomar, ou por uma vinha, tinha liberdade de colher o que lhe apetecesse para comer. Isto está em Deuteronômio capítulo 23, versos 24 e 25. Mas fazer isso no sábado era considerado um ato de profanação pelos judeus, não pela lei de Deus. Não somente era o apanhar a espiga uma espécie de colheita, como esfregá-la nas mãos uma espécie de debulha. Assim, na opinião dos rabis, existia ali uma dupla ofensa, porque eles estavam acusando Jesus e os seus discípulos. Os espias se queixaram imediatamente, dizendo: "Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito?" Ora, não era lícito de acordo com o costume deles, mas de acordo com a lei de Deus, não era proibido colher uma espiga e comer. O objetivo da obra de Deus neste mundo, meu querido irmão, é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado para cumprir esta obra de salvar homens e mulheres está em harmonia com a lei de Deus. Outro sábado, quando Jesus entrou na sinagoga, viu ali dentro um homem cuja mão estava mirrada, seca, paralisada. Os fariseus observaram Jesus ansiosos para ver o que ele faria. Bem sabia Jesus que curando aquele homem no sábado seria considerado transgressor. Mas ele não hesitou, não duvidou. Ele veio para derrubar o muro das exigências tradicionais que atravancavam o sábado, fazendo dele um dia triste. Jesus pediu ao homem enfermo que se adiantasse e perguntando disse: "É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado salvar a vida ou matar?" Era uma máxima entre os judeus que deixar de fazer o bem, havendo oportunidade para isso, era fazer o mal. Negligenciar salvar a vida era matar. Assim Jesus os atacou com suas próprias armas e eles se calaram. E olhando para eles, em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: "Estende a tua mão." E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Marcos capítulo 3, versos 4 e 5. Quando interrogado: "É lícito curar no sábado?", Jesus respondeu: "Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados." Mateus 12, versos 10 a 12. Na cura da mão mirrada, Jesus condenou o costume dos judeus e colocou o quarto mandamento no lugar que Deus lhe destinara. "É lícito, sim, fazer o bem nos sábados", declarou Jesus. Pondo à margem as absurdas restrições dos judeus, Cristo honrou o sábado, ao passo que os que dele se queixavam estavam desonrando o dia do Senhor. Os que afirmam que Cristo aboliu a lei contradizem dessa maneira o testemunho do próprio Jesus, que declarou: "Tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor." João capítulo 15 e o verso 10. Nem o Salvador, nem os seguidores de Jesus violaram o sábado, nem a lei de Deus. Jesus é um representante vivo da lei. Nenhuma transgressão dos seus santos preceitos foi vista na vida de Jesus. Olhando para uma nação de testemunhas ansiosas por uma oportunidade para o condenar, Jesus pôde dizer, sem medo: "Quem dentre vós me convence do pecado?" João capítulo 8, verso 46. Jesus nunca pecou. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e para o bem da humanidade. As instituições estabelecidas por Deus para o benefício da humanidade, a lei dos 10 mandamentos, da qual o sábado é uma parte, Deus deu para o seu povo para ser uma bênção. O Senhor ordenou para que o dia de sábado fosse uma bênção na vida do seu povo. Sim, assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 58 e no verso 13: "Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse." Jesus Cristo disse: "Não vim destruir a lei. Até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio da lei será omitido. Mateus capítulo 5 e o verso 17. E em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A lei de Deus não salva. Quem salva é Jesus, mas todos os salvos em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus e eles terão prazer em obedecer aos mandamentos de Jesus. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão. Em nome de Jesus eu peço e oro, a esta bênção seja derramada sobre você. Amém, Senhor.
Você não estará sozinho agora.